bem, estamos ao vivo com mais um EBDcast, com mais uma aula. Agora, hoje uma aula só, hein? Chegamos aqui, conseguimos atualizar. Chegamos aqui, ó, lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Uma coisa que eu achei interessante aqui, já começando aqui, ó, é o bom pastor no singular e os pastores infiéis no plural. O que será que isso quer nos dizer? Quem será que é o bom pastor e quem será que são os pastores infiéis?
Realmente é uma boa aula e isso é um tema que a gente vai abordar, Lucão. Tenho certeza que a gente vai aprender sobre isso. Quem que é o bom pastor e quem são os pastores infiéis? Nós vamos descobrir nessa aula. Aumente o som, vem conosco para aprender mais uma aula bíblica da nossa querida revista da CPAD. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz de Deus seja sobre todos nós. Eu sou o irmão Felipe e já estamos em aula.
A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, a todos que estão nos ouvindo, a todos aqueles que toda semana estão nos prestigiando aí pelas suas plataformas de áudio ou pelo YouTube, lembrando vocês de lembrar, compartilhe esse link. Né, compartilhe aí com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu irmão. Compartilhe aí com aquela pessoa que você ama, que você deseja que essa pessoa ela possa realmente ouvir da palavra de Deus. Então compartilhe, é só você falar para a pessoa pesquisar lá na abinha de, na aba de pesquisa. É só colocar lá EBDcast. EBDcast, a escola bíblica em podcast. Assim todos vão ouvir a palavra do Senhor e assim a palavra será disseminada a todos. Lembrando também a você que está nos ouvindo pelo YouTube, deixa aí seu like, também se inscreva nesse canal, ajude a crescer esse canal. Temos novidade para você aí, como o irmão Lucas e o irmão Felipe já disse, para o ano que vem. Novidade essa bacana, legal, que vai te abençoar, vai nos abençoar muito. E nós estamos aqui, como os irmãos disseram, para mais uma aula da nossa, da sua EBDcast. Lição de número 8, que tem por data 20 de novembro de 2022. O bom pastor e os pastores infiéis. Se existe o bom, existe o mal? É isso que nós vamos entender.
Já para a gente começar aqui, eu quero entender com vocês o que a gente pode compreender quando a Bíblia nos diz sobre pastor. Qual é a função de um pastor?
Se nós pegarmos o relato bíblico, principalmente naquela época, nós aqui no Brasil não vamos dizer que nós não vamos encontrar pastores aí pela rua, nós não vamos encontrar pastores na nossa sociedade, vai ser muito difícil. Talvez no sul, provavelmente é mais fácil de encontrar por causa da criação de ovelhas. Mas na atuação de hoje, nos dias de hoje no Brasil, acho que nós não vamos encontrar. Mas se nós pegarmos o contexto da época que foi escrito, a Bíblia, a passagem, lá no Antigo Oriente, nós vamos ver que essa profissão, vamos dizer assim, essa função de pastor, daquele que cuida das ovelhas, era um costume quase que familiar, tinha-se muito isso.
Nisso daí a gente já enxerga que existe o pastor, que é a figura que cuida, né? Que é a figura que alimenta e que dá todo o sustento, a necessidade da ovelha, né? A gente vê que tem a ovelha, que é ali o animal que é cuidado, e nós somos tidos como ovelhas, né? A Bíblia nos relata, né? A Bíblia, quando ela se refere a nós, cristãos, ela refere como ovelhas. E nós temos também o rebanho, né? O rebanho é um ajuntamento de ovelhas. Então a gente tem aí três fatores preponderantes dentro desse quesito, né? Ovelha, o pastor e um rebanho. E tirando desse contexto bastante literal, né, que o Fê nos trouxe aqui, o que fala pra gente qual que é a, assim, hoje, nos dias atuais, dentro desse sistema da igreja, dentro do que a gente entende como vida cristã, qual que é a função de um pastor? Como que a gente identifica um bom pastor de um mau pastor, de um pastor infiel?
Tá, vamos lá. Como aquilo que o Felipe trouxe agora, né, falando um pouco sobre o pastoreio. O que, que um pastor faz? Um pastor cuida e um pastor apacenta as suas ovelhas, né? Então, Hoje, um pastor espiritual, um ministro da palavra, que leva por título ou por nome de pastor, tem a mesma função de um pastor de profissão mesmo, de pastoreio, de cuidar. Então, o que eles têm que fazer? Ele tem que cuidar da sua ovelha. Ele tem que apacentar, ou seja, alimentar a sua ovelha. Mas não no sentido literal, mas no sentido da palavra de Deus. Então, um pastor, ele recebe o título de pastor porque ele tem que cuidar do seu aprisco. O que é o aprisco? Hoje a igreja é o aprisco nosso, de como ovelhas, né? Então, estamos ali guardados por este pastor, que todo dia ele tem que nos trazer o alimento. E qual é esse alimento? É o feno? É o quê? Não, é a palavra de Deus, né? Não é um alimento físico, mas sim um alimento espiritual. Porque da mesma forma que o nosso corpo, se ficar sem se alimentar, ele padece, assim também o nosso espírito. Se não alimentarmos, ele também padece, ele também sofre, ele também morre. Né? Ah, mas o espírito não morre. Aí é outro debate, falando aqui numa questão espiritual. Se você ficar sem o alimento espiritual, sem a palavra de Deus, sim, você morre uma morte espiritual, que é um afastamento de Deus. Então, Lucas, a pergunta é: qual o papel do pastor nos dias de hoje em relação à igreja? É cuidar das ovelhas e alimentar as ovelhas. E como demonstramos isso, como mostramos quem é o verdadeiro e quem é o falso? O falso não cuida, o falso não alimenta, né? Você vê ali no meio da igreja aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está meio perdida, e de vez o pastor ir ali, dar um abraço e ver o que está acontecendo e trazer para perto, porque é isso que um pastor faz. Se a ovelha está desgarrada, ele vai até a ovelha desgarrada e ele traz novamente. Jesus mesmo nos ensinou, dando este mesmo exemplo, né? Que um pastor verdadeiro é aquele que deixa as 99 e vai atrás da uma perdida. Então, um pastor verdadeiro é aquele que cuida. Agora, você tá vendo o irmãozinho, a irmãzinha ali, ela tá perdida, eles estão perdidos. E de vez você ir lá e dar um abraço, você começa a caçoar, você começa a debochar, você começa a menosprezar o sofrimento daquela pessoa, a ponto daquela pessoa sair da igreja. Isso daí já demonstra que você não é um verdadeiro pastor, né? Porque de vez você cuidar, você está espantando. Outro é de vez você trazer um alimento sólido, um alimento espiritual verdadeiro, expresso, ou seja, da palavra de Deus, você traz qualquer alimento. Porque um pastor sabe que uma ovelha, ela não pode comer qualquer coisa. Por quê? Porque senão vai dar problema. Depende o que ela ingerir, pode levar à morte. Um animal, por exemplo, um pastor, ele cuida bem do pasto onde a sua ovelha está. Ele olha o pasto, ele passa ali para aquele pasto e vê se ali não tem nenhuma erva que pode prejudicar, um veneno ou um plástico que aquele animal possa comer e parar ali no seu estômago, causando a morte. Então, quer dizer, um mau alimento para essa ovelha. Um pastor verdadeiro, ele traz um alimento espiritual sólido, firmado na palavra de Deus. Um pastor falso, um falso pastor, ele traz qualquer coisa para a igreja. Ele traz qualquer ensinamento, esperando que a ovelha come. A ovelha pode até comer, mas ela pode morrer com isso. Então ali você vê qual é o verdadeiro, qual é o falso. Aquele que está dentro e aquele que está fora, a palavra de Deus. Espero ter respondido a sua pergunta.
Olha, você falou duas coisas aí. Uma adianta um ponto que eu queria falar um pouco mais pra frente, mas é muito bom você ter tocado nesse assunto tão já, a gente pode até discutir ele por mais tempo. E um outro ponto eu achei interessante que você disse é nessa questão do alimento do pastor. Ele vê a necessidade da ovelha, ele sabe o que a ovelha precisa, e nisso daí ele trazer, prover um alimento decente pra ovelha, né? Eu quero tocar nesse ponto porque é o seguinte: hoje nós temos na nossa vida uma facilidade para encontrar material, para encontrar conteúdo, né? Inclusive a gente aqui está produzindo um material, está produzindo um conteúdo, a gente espera que seja um bom conteúdo, a gente estuda, a gente planeja, a gente tenta desenvolver uma ideia aqui que seja assim, de bastante proveito, né? Que seja uma coisa bastante alinhada com a palavra de Deus, que não seja nada que venha a abalar a fé dos irmãos, né? E aí acaba que na internet existe muita coisa ruim. E aí as ovelhas, principalmente as novas convertidas, elas talvez tenham acesso a essas palavras. Então eu acredito assim, que um ponto que a gente precisa lembrar, né, as pessoas, e eu acredito que um pastor ele precisa ser bastante atento a isso, é com relação ao que as suas ovelhas estão consumindo na internet. E como que a gente identifica, né? Como que um pastor vai identificar essas necessidades da ovelha, principalmente no que ela tem consumido na internet? Porque é complicado você saber o que o seu irmão tá pesquisando na internet, o que que ele tá ouvindo, o que que ele tá assistindo, e é difícil a gente saber disso. Mas como que um pastor pode identificar essa necessidade? Por exemplo, vamos exemplificar aqui. O irmão recém-convertido, ele tá ali e ele tá ouvindo bastante coisa na internet. E aí ele tá ali ouvindo a respeito do dízimo e da oferta. Existem pessoas que são a favor, existem pessoas que são contras. Existem pessoas que defendem o dízimo e oferta, existem pessoas que pregam contra o dízimo e oferta. Isso pode gerar uma dúvida no coração dele. E como que um pastor vai identificar essa dúvida no coração dessa pessoa? E o que que ele vai fazer para poder orientar essa pessoa no caminho correto, no que é mais propenso à palavra de Deus?
Nesse caso, Lucas, eu entendo assim, como que ele consegue se aproximando, porque um pastor tem que ser próximo das suas ovelhas. Lógico que se nós pegarmos uma igreja grande com bastante membros, já fica meio complicado o acesso do pastor. Não que ele não é acessível, mas por ser uma igreja com bastante membros, às vezes um acesso tem que ser agendado. Então, por isso a importância também de discipulado, você tá próximo. Então, para você descobrir como que tá assim, o pastor tem que estar muito atualizado, tem que estar ficando de olho, principalmente o que que se tem falado na internet, o que são os assuntos comentados. E principalmente, lógico, o fato que eu disse, que eu entendo, que ele tem que estar próximo, tem que ser um pastor acessível, por causa que nós vemos alguns casos que os pastores só aparecem para pregar, vira as costas e vai embora. Aí ele não é um pastor. Aí é uma outra função. O pastor é aquele que cuida. Então ele precisa estar e cuidar, ele precisa estar perto. Lógico, se você vê mesmo, a vida de um pastor não é fácil. Vamos dizer que é quase 24 horas, né? Porque de madrugada pode acontecer algumas coisas e no desespero, o que que a pessoa vai fazer? Vou ligar para o meu pastor, que o meu pastor pode me socorrer, porque ele é um homem de Deus. Então, tem isso. E um principal que eu vejo, ensino bíblico na igreja. É de extrema importância ter um dia ou dois na semana para ensino bíblico. Nós vemos na igreja assembleia, nós vamos ver escola dominical, essencial, escola bíblica, e nós vamos ver provavelmente um culto na semana que é o culto de ensino ou culto doutrinário. É nesses cultos que se ensina a palavra de Deus, que você vai trazer algum tema. Por isso que eu vejo que a importância você estar atento do que se tem comentado, vídeos que se tem bombados, porque hoje, como nós estamos falando dos pastores infiéis, às vezes as pessoas fazem os vídeos na internet, como você mesmo falou, fazem de qualquer jeito só para alcançar o maior número de visualizações. Então, a pessoa vai falar ali na internet coisas que ela nem sabe o que é, mas a pessoa fala bem. Ela se comunica bem e fala ali um monte de abobrinha, porque vai alcançar visualizações. Fala bem, fala um monte de asneira, fala que você é o ponto fraco de Deus, fala que
no Éden Jesus também pecaria no lugar pecaria. De Adão.
Olha aí, o cara fala bem uma asneira dessa. E o pastor tem que ficar um pouco atento para combater isso na igreja local. Na igreja local, o pastor vai combater isso, mostrando na Bíblia. Por quê? Nós vamos ver alguns relatos bíblicos. Vamos de Bíblia. A Bíblia vai nos trazer, Paulo nos ensina, examinai tudo, retém o que é bom. Então, não tem nada de errado você consumir coisas na internet. Não tem nada de errado você consumir um estudo bíblico, uma pregação. Não tem nada de errado nisso. Mas nós precisamos ter a nossa vida inspirada é pela palavra de Deus. Outro ponto, nós vamos examinar tudo, reter o que é bom. Igreja de Bereia, Atos capítulo 17, Paulo ensinava, Paulo pregava o evangelho de Jesus Cristo. E aquele povo ia e escutava. Na hora que chegava em casa, eles examinavam nas escrituras se tudo aquilo que Paulo pregou condiz com aquilo que está nas escrituras. Se está certo, aquele povo voltou, falou, vamos consumir, vamos voltar, porque ele está falando o que está nas escrituras, não está errado. E assim somos nós. Se nós escutar uma pregação e for boa, glória a Deus, continua consumindo, se estiver baseada na Bíblia. Mas se você viu um pregador, por mais que ele fala bem e prepara aquele plano de fundo, um som e coisa bem legal, porque os caras são espertos, os caras são veaco. Aí eles fazem aquilo lá, mas você vê que aquilo lá, por mais que tenha uma extrema qualidade de imagem, de som, o cara fala super bem, fala pausado, mas o que ele fala não condiz com a palavra de Deus, aí é na onde nós devemos excluir, descartar. Esse é o meu ponto de enxergar.
São sepulcros caiados, né? Por fora tá muito lindo, mas por dentro tá podre, né? E também, já pegando o primeiro ponto que o Gui falou, né? A respeito de a pessoa é recém-convertida e tá ali, e o pastor, muitas das vezes o pastor ele não se aproxima, talvez por ser uma igreja grande e ter falta de obreiros, ou talvez por descuido mesmo do pastor, né? A gente vai falar sobre pastores infiéis aqui. E a gente, como membro da igreja, enquanto eu estava lendo aqui, estudando a lição e acompanhando pela palavra de Deus, eu me chamou a atenção que talvez o título, a gente fala pastor, mas a gente pensa em primeiro lugar no título de pastor eclesiástico, no título de pastor de dentro da igreja, que somente ele é o pastor. Mas eu acredito que em algum momento a gente possa ser pastor na vida de alguém. Talvez não ordenado por uma denominação, talvez não ter ali a carteirinha de pastor, não ter ali os preparos, né, os cursos e tudo mais, não ser reconhecido como um pastor dentro da igreja, mas quando nós estamos acompanhando alguém, nós somos uma espécie de pastor para eles. Né? Não sei se vocês concordam com isso, mas eu pude entender isso, que eu, enquanto membro, eu olho para o meu irmão que acabou de chegar na igreja e ele está ali caminhando com a gente. E nisso daí a gente compreende que ele precisa, ele tem uma necessidade, a gente vê que ele está com dúvida e a gente vai lá e ajuda ele a sanar essas dúvidas e ajuda ele a crescer na fé. Eu acredito que isso daí pode nos demonstrar que nós somos pastores na vida dele naquele momento, né? A gente vai ver ali em Efésios 4:11 que existem os 5 ministérios ali, né? Mas isso, quando a Bíblia fala, quando o Paulo fala, né, aos Efésios dos 5 ministérios, ele está dizendo ali que existem aqueles que foram chamados para apóstolos, aqueles que foram chamados para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas em algum momento da minha vida, eu posso ser um pastor na vida de um irmão recém-convertido, né? Pelo que eu pude entender, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês agora. Até nessa questão, foi interessante, porque o Gui estava aqui falando a respeito, o pastor vê o irmão ali com dúvida e tal, e tira sarro. Isso acontece, isso pode acontecer. A gente está falando de pastores infiéis, né? A gente está falando, o que é um pastor infiel? Aqui a Bíblia, né, o profeta Ezequiel, ele traz uma mensagem de Deus que diz de pastores que tira a lã da ovelha, que tira a gordura para si. Ou seja, não é aquele pastor que tem a preocupação de ir lá e cuidar da ovelha ferida, não tem a preocupação de trazer a ovelha que se perdeu, mas ele tira apenas para si próprio, né? Esse ponto que o Gui tocou de muitas das vezes o pastor tira sarro da ovelha que está com dúvida, isso acontece. E às vezes nós, como outras ovelhas, com mais tempo de caminhada, talvez a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção também, né? E eu acho que isso aí entra muito na questão da vida em comunhão de igreja, né? Da gente prestar, tirar um pouco o olho do umbigo, né? Tirar um pouco o olho de mim mesmo. Eu sei que eu tenho problemas, eu sei que eu tenho dor, mas às vezes dentro da igreja alguém está sofrendo mais que eu, né? Às vezes, no fato de eu deixar minha dor de lado e ir lá cuidar da dor do irmão mais novo que está começando agora, talvez isso seja um motivo para que eu esqueça daquele problema meu, e talvez nesse esquecimento do problema Deus vai lá e cuida, né? A gente sempre fala de quando a gente tem um problema e a gente quer deixar nas mãos de Deus, mas a gente quer tomar conta, a gente quer cuidar, entrega o problema na mão de Deus e vai cuidar da obra. Né, vai cuidar da ovelha, vai, olha para a necessidade da igreja, né, vê o que a tua igreja precisa. Às vezes a gente olha e vê o pastor, e tem muito disso, né, muito pastor que não tem conhecimento, que não teve acesso a uma educação, ou não teve acesso ao ensino, ao aprendizado da leitura, e por isso a compreensão dele não é tão boa quanto a gente esperava. E ao invés de nós ajudarmos ele nessa caminhada, a gente fica só apontando o dedo, a gente fica só criticando o pastor, né? A gente fica ali, poxa, mas né, esse pastor falou isso daí, não tem nada a ver, né? A gente poderia, muito bem, e eu imagino que talvez, eu vi um pastor bem renomado essa semana, falando no Twitter, agora eu não vou lembrar o nome dele, ele é renomado, tá, gente? Não é que eu tô falando que ele é renomado e eu esqueci o nome dele, não. Mas ele falou, olha, não é porque um pastor é um pastor que quando ele erra, ele não possa ser exortado por uma ovelha, né? Porque ele também é uma ovelha, né? Ele também é uma ovelha de Cristo. E às vezes o pastor vai lá e erra em alguma coisa. Eu acredito que a gente tem que pegar a palavra de Deus, chegar nele, pastor, eu não compreendi isso daqui, o senhor pode me explicar? Porque da maneira como o senhor falou, eu compreendi tal coisa e eu acho que isso daqui não condiz com a palavra de Deus. Eu acho que nós temos uma obrigação de ter uma responsabilidade com a palavra de Deus. Porque quando um pastor fala, aquilo meio que toma uma autoridade maior do que eu ir lá e falar alguma coisa. Mas se um pastor fala e aquilo está errado, e a gente sabe que está errado, eu acho que a gente precisa cuidar. Né? Nós que temos mais tempo de ministério, acho que a gente precisa ter um pouco mais de atenção com isso para ajudar o pastor nessa questão também, né? Graças a Deus, nós aqui, todos nós temos pastores que são estudados, que são exortados, que estão há bastante tempo na caminhada e que a gente tem aprendido muito com eles. Então, não é o nosso caso, felizmente. Mas acredito que existe caso de homens que falam por falta de conhecimento, né? Eu acredito que em cidades menores, em igrejas menores, onde irmãos que não tiveram acesso à educação, eles têm uma compreensão de texto um pouco diferente. E isso daí acaba um pouco atrapalhando. Obviamente que tem também a ação do Espírito Santo por trás, né? A gente fala que eu aprendi a ler e escrever e por isso eu sei o que a Bíblia está querendo dizer. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou saber, obviamente, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de atenção nisso daí. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês nisso?
Eu entendo que o pastor, lógico que ele é um homem de Deus, mas acima de tudo é um homem. Então, às vezes nós jogamos uma responsabilidade tão grande em cima deles, uma cobrança tão grande, que nós esquecemos que eles também são homens e também erram. Assim como nós erramos. Às vezes, que nem você falou, Lucão, o pastor vai lá e erra. Que ele pode acontecer. E é normal. Pode acontecer do pastor errar ou falar algo, ficar meio nebuloso assim, no ensino, alguma coisa. Eu entendo que ele precisa ter a humildade de aceitar, querer conversar, né? Porque tem gente, o pastor infiel é aquele que não vai aceitar que outras pessoas o questionem. Esse já acho que é um pastor infiel. Não aceita que ninguém questione o que ele fala. Aí já mostra que ele é uma pessoa infiel. Mas se a se o bom pastor, ele vai escutar. E nós precisamos, além de tudo, orar pela vida deles. Porque tem uma cobrança, tem um peso, uma responsabilidade muito grande por detrás, nas costas deles. Então, o dever, acho que, de toda igreja é orar pelo seu pastor. Nós devemos orar, cobrir eles de oração. E poder ajudar no que for preciso. Porque nós vemos que alguns pastores são ordenados porque existem aquelas pessoas que querem aparecer e vão fazer de tudo para conseguir o cargo. Mas tem aquele pastor vocacionado por Deus, que a própria comunidade ou a própria igreja local vai reconhecê-lo, mesmo se ele não for ungido por outro pastor ou por outro líder, a igreja local vai reconhecer o pastoreio daquela pessoa. Por quê? Já sabe que a pessoa faz aquilo ali nos bastidores, sem procurar o cargo, mas faz por amor, ajudando outras pessoas, principalmente aqueles que são novos na fé. Então, existe sim, Lucas, e Deus nos capacita em certos momentos, sim, a ser pastores na vida de outras pessoas, a cuidar de outras pessoas espiritualmente. Porque hoje, graças a Deus, nós aqui estamos todos, já estamos bem caminhados aqui, na igreja. Todos nós já temos bons caminhos já. Então, hoje, nós, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, nós estamos à disposição a servir o reino de Deus. Em alguns momentos, nós aqui não somos ungidos pastores, mas Deus pode nos levar a ajudar outras pessoas, e nesse momento nós pode ser, de certa forma, pastores na vida de outras pessoas, ensinando até Deus levantar essa pessoa e colocar ela numa igreja onde um pastor realmente vai cuidar dela.
Concordo com tudo que os irmãos falaram, acho que é esse mesmo caminho, né? Não é por um título, não é por questão aí de uma mera formalidade humana, né? Que somos pastores, podemos sim ser pastores de outras vidas, de outras pessoas, né? Desde o momento que levamos a palavra de Deus a essas vidas e tomamos por iniciativa acompanhar na caminhada cristã essas vidas, né? Assim nos tornamos pastores dessas vidas. Aí entra a nossa responsabilidade também, né? Porque não adianta estarmos aqui, conforme a revista nos aponta, apontar também os falsos pastores e nós, membros, né, ovelhas, darmos também um mau testemunho para aqueles que estamos trazendo para Cristo, né? Eu acho que seria hipocrisia da nossa parte, até mesmo da igreja em si, fazer tal coisa como essa. Apontar o erro de um pastor, mas na verdade cometer o mesmo erro que este pastor. Então, sim, nós somos pastores de vida de pessoas, por isso que temos que tomar cuidado com aquilo que façamos ou aquilo que vamos, da forma que vamos proceder também na sociedade, né? Porque estamos sendo vistos. Uma vez eu escutei isso e eu trouxe como verdade para a minha vida. Pensamos que as pessoas não estão nos vendo, mas nós nos enganamos, que tem pessoas nos enxergando, né? Somos exemplos para alguém. Sempre vai ter alguém nos vendo, sempre vai ter alguém olhando para nós e se espelhando em nós. Então, por isso que não podemos decepcionar. E, Lucas, o falso pastor é isso. Ele está preocupado não somente com a lã da ovelha que ele pode tirar, né? Mas também com a gordura, né? Com a carne, com todo o resto. Ele não se preocupa em engordar a ovelha, mas sugar tudo que ela já tem. Então, gerando a morte dessas ovelhas, temos que tomar cuidado com tais pastor. Mais para frente, quero trazer 2 Pedro, capítulo 1, aonde que vem falando sobre isso, né? Como identificar o mau pastor, como identificar esse falso profeta que está ali, não para levar a verdadeira palavra de Deus, mas para trazer confusão ao coração da igreja. E aquilo que o Felipe falou, trago como verdade para a minha vida. um pastor, aquilo que ele está falando, eu tenho que levar à luz da palavra de Deus para ver o que ele está falando está correto ou não. Como que eu vou saber? Lendo a palavra. Aí a importância de estudarmos a palavra, aí está a importância de eu ler, de eu meditar, de eu entender aquilo que está escrito. Por quê? Para que eu não seja enganado com qualquer alimento, para que eu não venha a ter uma morte espiritual.
E sempre quando chega o tema de pastor, eu sempre me lembro, eu gosto muito desse versículo, eu lembro aqui de Ezequiel, no capítulo 34, a partir do versículo 23. Eu vou ler a partir do... Quer ver? Ó? Eu vou ler a partir do 20 aqui, só para você entender o que Deus está falando através do profeta Ezequiel. Portanto, assim diz o Senhor soberano, certamente julgarei entre as ovelhas gordas e as magras, pois vocês, ovelhas gordas, empurraram, chifraram e não deram espaço para o meu rebanho doente e faminto, até que o espalharam para terras distantes. Ovelhas gordas que chifraram, ou seja, pessoas que é membro de dentro da igreja e que ficou ali caçoando, tirando sarro, ficou azucrinando, importunando a vida de pessoas recém-convertidas na fé, e que essas pessoas se afastaram do caminho do Senhor por conta de crentes de mau caráter, né? Dando sequência aqui. Portanto, salvarei meu rebanho e ele não será mais maltratado. Julgarei entre um animal e outro do rebanho. Porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi, e ele as alimentará e será seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio do meu povo. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com o meu povo e expulsarei da terra os animais ferozes. Ele poderá acampar em segurança no deserto e dormir sem medo nos bosques. Abençoarei meu povo e suas casas ao redor do meu santo monte, e no devido tempo enviarei as chuvas de que precisam. Haverá chuva de bênção. Os pomares e os campos de meu povo darão colheitas fartas, e todos viverão em segurança. Quando eu tiver quebrado suas correntes de servidão e resgatado daqueles que os escravizavam, eles saberão que eu sou o Senhor. Olha só que interessante. Há uma promessa de que virá um pastor, aqui, né, nesse caso, virá um pastor que vai cuidar, que vai levar as pessoas, levar as ovelhas para um pasto e vai tirar aquele jugo que foi colocado sobre a vida das ovelhas, aquele peso, né, aquela a exploração da vida da ovelha, né, porque a ovelha ela era criada para realmente dar a gordura, para dar a lã, né, então era aproveitado tudo. E alguns pastores, eles faziam isso, eles pegavam o que tinha de melhor da ovelha e deixavam a ovelha ali, né, toda ferida, machucada, cheia de bicho, desorientada. Até me lembro que a pastora Jo, ela trazia um estudo sobre ovelha, da questão do óleo na cabeça da ovelha, né, que esse óleo ele impedia que os bichos entravam, né, entrava no nariz e no ouvido, para não, porque quando entrava no ouvido a ovelha ficava desorientada, né, ela ficava meio perdida. Então existe todo um cuidado que o pastor, que nem o Felipe falou no começo, a ovelha ela é bem frágil, né? Ela é bem, nossa, ela é muito melindrosa. E aqui Deus está falando que ele vai cuidar das ovelhas, né? E aí eu entendo que esse bom pastor aqui, que é um exemplo, que é perfeito, que vai guiar, é o pastor de Salmos 23, né? É o pastor, é Jesus. Quando fala do bom pastor, eu entendo que é Jesus. A gente entende, né, que é Jesus. Jesus é o bom pastor, porque ele mesmo fala, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então, haverá um momento em que Jesus, ele irá tirar todo o jugo. Então, por mais que a gente, aqui na Terra, existem igrejas que recebem um jugo pesado, né? Às vezes o pastor vai lá e coloca umas imposições, coloca umas cobranças excessivas, e essas cobranças, elas acabam tornando a fé e a vida cristã das pessoas um pouco mais difícil, um pouco menos suportável, né? Se torna insuportável você ser cristão. Eu estava ouvindo um podcast do Bibotalk essa semana a respeito de dízimo e oferta, E aí ele até comentou um testemunho que ele deu, que ele que teve um conhecido dele que chamou uma pessoa, levou para ir para a igreja, tudo, a pessoa foi. E aí passou um tempo, a pessoa parou de ir, né? Aí o rapaz foi lá e perguntou: faz tempo que você não está indo na igreja, né? O que aconteceu? Falou: olha, eu gostei demais de ir na igreja, né? Muito bom ouvir a palavra de Deus, mas é muito caro ir na igreja, é muito caro. Então, assim, toda hora você tem que ficar ali ofertando e tudo mais. Então, ou seja, essas igrejas assim que tem cultos, e eu não quero tocar aqui no assunto de dízimo e oferta, mas até porque eu não sou contra, mas existem igrejas aí que tem 5, 6 momentos de oferta. Então isso é complicado. A igreja precisa, a gente tem que contribuir, mas tem um momento certo, tem a forma certa de se agir nisso daí, né? Um outro estudo, um outro momento a gente aborda isso, mas é o tipo de pastor que, trazendo assim de uma maneira bem grossa mesmo, bem chula, é o tipo de pastor que só quer a lã da ovelha, ele só quer pegar ali o dinheiro da ovelha mesmo, não se importa com o cuidado da ovelha. É, tenho certeza que se você ligar para ele de madrugada, ele não vai sair da cama quentinha para ir cuidar de um filho de membro ou de um membro que está caído na sarjeta ali, drogado, embriagado muitas das vezes, né? Coisas que nós, como cristãos, nós temos que estar preparados para fazer isso. Não só pastor, né? Mas às vezes, como a gente estava falando aqui, que em alguns momentos a pessoa ela é recém-convertida, ela precisa de um acompanhamento, a gente está ali acompanhando. E aí o telefone toca de madrugada e a gente tem que sair da cama para ir lá no do outro lado da cidade para pegar o abençoado que está drogado, que está caído, levar ele para casa, dar um banho. Né? Ou muitas das vezes levar para o hospital. Eu vou contar uma história aqui. Eu me lembro de uma vez que eu estava na faculdade, eu estava acompanhando um rapaz que ele tinha acabado de chegar na igreja, estava com problema tudo com o pai, com a família. E aí ele começou, ele junto com os amigos dele da faculdade, ele embriagou lá, bebeu, e aí os amigos da faculdade começaram a tirar sarro dele, né? Fui lá, peguei ele, né? Acompanhei ele até em casa. Ele não queria entrar pra casa, aí eu peguei e levei ele pro pronto-socorro lá, né? Tava dando o soro nele. E aí eu liguei pra mãe dele e falei: olha, teu filho tá aqui, ele, né, tava bêbado e tal, trouxe ele aqui pro hospital. E aí chegou a mãe e o pai lá e vieram pra cima de mim. Que eu tava levando o filho dele pras drogas, que aquele dia foi um baque pra mim, sabe? Porque eu não esperava essa reação. Não que eu esperava qualquer reação, mas eu esperava, tipo assim, que eles chegassem e fossem ver como o filho tava e pouco se importasse comigo ali, né? Eu não era importante no caso, mas não, vieram pra cima de mim, porque eu tava levando o filho dele pra droga, porque eu era o culpado, porque eu ficava na igreja pagando uma de santinho, mas na verdade eu tava desencaminhando as pessoas, que eles perceberam que o filho dele tava exatamente, né? Tava com um problema dentro de casa, com o pai e com a mãe, chega na faculdade, encontra com pessoas do mundo, essas pessoas desencaminham, e a pessoa já tá com um pé cá, um pé lá, e aí acaba caindo. A gente vai ajudar e a gente ainda, né? Isso acontece. Em momentos de pastoreio, a ovelha, ela entra num lugar cheio de espinho. E a gente tem que enfiar a mão para tirar. E nesse enfiar a mão para tirar a ovelha dos espinhos, a gente acaba se ferindo. A gente não pode ter medo disso. Porque nós também somos ovelhas. E quando nós estivermos feridos por cuidar de ovelhas do Senhor, o Senhor vai vir cuidar das nossas feridas. Né? Eu aprendi muito com essa experiência. E não é por causa dessa experiência que eu parei de fazer isso, que eu deixaria de acudir alguém, de cuidar de alguém, né? Não é por conta disso. Talvez essa experiência tenha me dado mais ânimo e mais força para continuar nisso daí. Porque o verdadeiro pastor, o bom pastor é Cristo. E nós precisamos seguir o exemplo dele. E se Cristo deu a sua vida na cruz por nós, por que eu não vou acordar de madrugada para socorrer alguém que precisa, né? Quem sou eu para negar isso?
É, Lucão, eu vejo também nessa passagem que nem você falou, quando muitas vezes acontece, e a vida do pastor, ela tem que estar sujeito a isso. Essa semana eu estava lendo 1 Samuel 23, onde Davi foi ajudar a cidade de Keila, foi atacada pelos filisteus, ele consultou o Senhor duas vezes se realmente ele deveria ir lá ajudar, e o Senhor confirmou: você tem que ir, pode ir que eu vou está contigo e vou te abençoar. E Davi foi, ganhou, livrou a cidade dos filisteus. E na época Saul estava caçando Davi. E ele soube que Davi estava lá em Keila. E o que aconteceu? Ele ficou preocupado, falou: será que os habitantes daqui vão me entregar? Porque eu salvei eles. E se Saul vir aqui, será que eles vão me entregar? E ele foi consultar a Deus se o povo faria isso. Ele foi consultar e o Senhor falou: vai, pode ficar tranquilo que vai. Falou, mas você não vê Davi questionando, você não vê Davi se levantando contra aquele povo, ele só levanta e sai. Mas ele fez o papel dele de pastor, foi lá e ajudou. E é assim que a gente tem que fazer. E às vezes é assim que vai acontecer. É o que aconteceu com o Lucas. Deus nos usa para ajudar. O Lucas foi lá, todo mundo tirando sarro. Ele foi o único que ajudou. E ainda os pais do menino foram lá criticar o Lucas, que foi o único que quis ficar e ajudar. Quantas vezes vai ser assim na nossa vida? E a gente vai ser assim na vida de muitos pastores, vai ser a vida assim de muito cristão, vai ser assim na vida de muita gente. E a gente tem que continuar a ser cristão, tem que refletir a beleza do cuidado do bom pastor conosco. Porque o bom pastor é isso. Quantas vezes que a gente pisa na bola com o nosso bom pastor, com Jesus Cristo? E Jesus Cristo mesmo assim vai lá, pega a gente, cuida da gente, ama e não desampara a gente. E é assim que a gente tem que fazer, refletir a beleza, mesmo quando a gente for contrariado, mesmo que a gente for, às vezes, a pessoa vai ficar brava, vai nos entregar, mas nós devemos continuar a servir. Então, o bom pastor vai passar por momentos difíceis, o pastor fiel vai passar por momentos delicados na vida, porque o pastor infiel, realmente, ele só está a fim do dízimo, do quanto que você contribui em números. O resto, meu querido, se você tá bem, se você não tá, se você tá dando bom testemunho, se você não tá, ele não quer saber. Ele só quer saber se o seu dízimo tá em dia. É isso que, às vezes, muita gente tá entristecida, muita gente fica magoada. Mas o que nós precisamos saber, que, na verdade, o bom pastor, o verdadeiro pastor, o sumo pastor, vamos dizer assim, de Jesus Cristo, ele não é culpado. Muito pelo contrário, esse pastor dará conta um dia. E nós, como ovelhas, nós precisamos também tomar muito cuidado. Essa passagem que você falou da ovelha gorda, às vezes é isso. Criticamos tanto o pastor, mas na verdade os gordos que estão dando trabalho lá é nós. O problema não está no pastor, está nas ovelhas. Quantas vezes que é assim nas igrejas?
Isso, Fê e Lucas, é tão verdade, porque o verdadeiro pastor, ele sofre essa perseguição, ele vai sofrer esse dano, porque o verdadeiro pastor é aquele que morre pelas suas ovelhas. Foi o exemplo que Jesus nos deixou quando se entregou na cruz por nós, porque Jesus, ele se entregou sem pecado, ele se entregou pelas nossas vidas sem ter errado, mas ele deu a vida pelas ovelhas que estavam perdidas. E o verdadeiro pastor é isso, é aquele que entrega a vida pela ovelha perdida. E vai sofrer perseguição. Como o Felipe disse, o falso pastor, esse não sofre perseguição, porque ele quem persegue. É ele que traz dano à ovelha. A ovelha não causa dano a ele. E uma história para complementar, Lucas, aquilo que você falou, que eu não foi comigo, mas eu vivi essa história do lado de um pastor meu, né, nosso, que foi nosso, que foi numa atitude daquele pastor de reformar uma casa de uma família. A família estava vivendo precariamente. E aquele pastor, então, achou por bom reunir a igreja e reformar a casa daquela família. Sem aquela família colocar um centavo na reforma. Até eles não tinham, ou tinham, mas se bem aquele pastor entendeu. E assim foi feito. praticamente derrubado a casa original, né? Reconstruída novamente, aproveitando ali, se não me engano, 4 paredes da casa, foi reconstruído, foi feito tudo, foi trocado tudo, foi feito desde madeiramento a cobertura, a troca de piso, novos encanamentos, foi feito tudo. A casa ela foi mobiliada, a casa foi entregue. E um dia, a torneira dessa casa quebrou. A torneira, uma simples torneira, que custava-se ali os seus 15, 20 reais, a pessoa daquela casa ficou brava porque a torneira quebrou e foi cobrar o pastor. Você tem que ir lá e trocar a minha torneira porque está quebrada. O tom usado foi esse. O tom usado foi esse. Aí você pode se perguntar, mas talvez a família não tinha. Não, tinha essa condição. Tinha esse dinheiro, mas quis colocar a responsabilidade em cima daquele pastor. Você não fez? Então agora você continua. Como assim? Você entregou? Então agora você vai ser obrigado também a tomar conta. E não é assim. Então você vê a dor daquele pastor do que eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. Eles estão vivendo no melhor, mas eles estão questionando que uma torneira está quebrada. Não tá vendo o todo. Não chovia mais dentro da casa. A casa agora era segura. Era aconchegante. Não se passa mais frio. Mas tem uma torneira quebrada. Então, olha a perseguição que é, né? O falso pastor ia se preocupar com isso? Primeiro que nem reformar a casa iria. Pelo contrário. Talvez entraria dentro daquela casa e ainda tirasse alguma coisa para si de lá de dentro. Porque é isso que o falso faz. Então, meus irmãos que estão nos ouvindo. 2 Pedro, capítulo 2, um versículo já lido e relido várias vezes na escola bíblica aqui por nós. Que fala, e também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Por que encobertamente? Porque vai ser encoberto. O falso pastor ele não vai chegar e pegar o microfone e falar: a paz do Senhor, igreja, estou aqui como falso pastor e vou pregar heresia. Não é isso que ele vai fazer. Não é? Muitos esperam-se isso. Existem pessoas esperando isso, que se declare, ele se declarou, então agora eu não vou mais ouvir. Não é isso que vai acontecer. Ele vai chegar ali, ele vai cumprimentar todos com a paz do Senhor, vai abrir a Bíblia, vai falar besteira e você vai dizer amém. É isso que acontece. Por quê? Porque você não estuda, você não lê. Então, meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia, estuda a palavra de Deus para não falar besteira e não dizer amém para qualquer vento de doutrina. Não,
os ouvintes da BDcast estudam sim, eles estudam a palavra de Deus, eles ouvem a gente aqui, então eles não vão cair nessa aí não.
Não vai, né? Com a graça de Deus. Por isso a importância de você que está nos ouvindo compartilhar esse link, compartilhar aí este áudio. É só mandar, manda lá, manda para todo mundo. Manda lá pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, pro periquito, pro papagaio, pro mendigo da rua. Manda esse link pra todo mundo. Pra quê? Pra que todos sejam abençoados e ninguém seja enganado a dizer amém para heresias.
É exatamente, gente. Eu acho que aqui a gente já pode caminhar pro final, né? A gente já falou um pouco sobre falsos pastores, o que é um pastor, o que é um falso pastor e... quem é o verdadeiro pastor? Eu acho que o mais importante de tudo é quem é o verdadeiro pastor, né? Quero deixar aqui Jeremias 3,15 que diz assim, ó, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Esse é Deus nos prometendo que ele deixaria, que ele cuidaria de nós. E às vezes a gente é liderado por um pastor que não realmente não se importa com a nossa dor, que realmente não se importa com o nosso com as nossas necessidades, né? Ele não traz, não tem a preocupação de estudar para trazer um alimento mais aprofundado, que tire as nossas dúvidas. Muitas das vezes esse pastor é negligente e não nos visita no momento da dificuldade. Quando pedimos oração, nega uma oração muitas das vezes. Isso acontece. Infelizmente isso acontece, a gente só não pode esmorecer na fé. E quando a gente se deparar com isso, quando a gente identificar isso, né, porque isso vai se mostrar para quem tem discernimento. Quem não tem discernimento não vai compreender essas coisas, né? Quem não tem discernimento vai enxergar outra coisa e não vai enxergar que realmente aquele pastor não se importa. E quando a gente tem esse discernimento, é porque o Espírito Santo está mostrando. E se o Espírito Santo está mostrando, a gente tem que parar e pensar na dor do próximo. Se ele está mostrando para mim que o meu pastor não se preocupa comigo, então eu vou me fortalecer em Cristo para que eu possa ser um amparo para aquele que ainda não consegue, né? Para que eu possa ser um apoio para aquele irmão, para aquela irmã que é recém-convertido, que precisa de um acompanhamento, que precisa da palavra de Deus, que precisa da luz, que é Cristo, e que muitas das vezes vai esperar que o pastor entregue, mas esse pastor é negligente, ele não entrega. Então, a gente que enxerga aquilo que a Bíblia fala, né? Aquele que está de pé, cuidado para não cair. E quando Jesus ele manda os 70, ele manda de dois em dois, para que se um caísse, o outro ajudar a levantar. E esse é o nosso papel. Até que Cristo volte, o verdadeiro pastor, o bom pastor volte, nós temos que ajudar. Nós temos que estender a mão e dar um apoio para aquele que está caindo, para aquele que está caído, para aquele que está ferido, para aquele que está machucado. E muitas das vezes nós vamos nos machucar nesse processo, mas a gente não pode olhar para a nossa dor, porque não é aqui o nosso descanso, né? E a nossa dor, ela não é nada comparada à dor de Cristo. Na cruz, pingando seu sangue, vertendo ali, sofrendo o abandono, né? Porque por alguns instantes ali, Jesus estava sobrecarregado com os nossos pecados. E por ele estar sobrecarregado com os nossos pecados, Deus, que é santo, não pôde estar com ele. Porque Deus, ele não fica onde tem pecado. E naquele momento de cruz, Jesus estava com os nossos pecados. E naquele momento de cruz, Jesus sentiu a ausência do Pai. É por isso que ele diz: Pai, meu Pai, por que me desamparastes? Mas em seguida Jesus diz: está consumado. E nesse momento, Jesus ele vence a morte e volta a ter novamente comunhão com o Pai e nos leva. Aquilo que ele fala em João 8, se eu não me engano, agora não vou falar versículo, senão eu vou errar. Mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eu acho lindo. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E João começa dizendo, e vou eu aqui de novo, né, falar de primeiro capítulo de João, que em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Em Cristo, o verdadeiro pastor, o bom pastor, o único que pode ser chamado de bom pastor. Porque nós vamos acabar sendo infiéis. A gente aqui está falando para a gente tomar cuidado com os pastores infiéis, mas a gente também precisa tomar cuidado para nós não sermos os pastores infiéis, né? Para a gente não ficar preocupado com o nosso status dentro da igreja e ali se aproveitar daquele momento de fragilidade das pessoas para se autopromover. Que façamos como João Batista, que eu diminua para que Cristo cresça em mim. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Quero pedir para os irmãos também trazer uma finalização aqui. O presbítero Gui já trazer uma bênção apostólica. E eu espero que Deus continue falando sobre o seu coração. Continue firmado em Cristo, continue focado nele, porque ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que é um verdadeiro pastor.
Então vamos lá, vamos encerrar e faço das palavras do Lucas as minhas palavras também. Se firme em Cristo e aconselho a você agora a começar a ler mais a sua Bíblia para que você não caia no engano. Aí se você falar, não quero ler a Bíblia, não quero estudar, então meu irmão, minha irmã, cada um tem o pastor que merece, né? Então, mais leia. Então meu irmão, vai ler a Bíblia, não cai em qualquer engano, não seja levado por qualquer vento de doutrina, como diz Tiago no seu primeiro capítulo, né? Não seja levado por qualquer vento de doutrina, não seja levado por qualquer coisa, por qualquer palavra, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo entendimento e peça ao Espírito Santo sabedoria para que você possa ler e entender e interpretar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oramos a Deus e pedimos, Papai, que o Senhor possa mesmo estar entrando em cada lar, em cada família. Senhor, nos traga sabedoria, Pai, para estar lendo e entendendo a sua palavra. Livra-nos, ó Pai, deste falso profeta, desses falsos pastores, que só estão preocupados, Senhor, com a gordura, com a lã, com a carne exagerada da ovelha, mas não estão preocupados em trazer um alimento sólido, um alimento espiritual que manda, Senhor, do seu trono para as nossas vidas. Livra-nos destes homens, Pai, dessas mulheres, dessas pessoas, Senhor, que só querem trazer o mal. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada lar, abençoa cada um que está nos ouvindo para a honra e glória do seu nome. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar, com cada família que nos ouviu e com toda a amada igreja. E junto nós digamos,
amém. Amém.